Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Mais à frente teremos o Magazine Artes. Ficamos agora com o convidado de Cristiana Soares.
Convidado.
Depois de uma longa conversa telefónica, ontem à tarde, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou um entendimento com o homólogo russo Vladimir Putin para um cessar-fogo parcial na Ucrânia. Trata-se de uma trégua de 30 dias que suspende ataques contra recintos energéticos, e isto se os europeus deixarem de armar a Ucrânia. Para analisar os últimos desenvolvimentos em relação à guerra na Ucrânia, tenho comigo em linha Vítor Gabriel Oliveira, secretário-geral da SEDES Europa, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social.
O que se pode retirar é aquilo que já percebíamos há algum tempo, que é uma aproximação num bloco que podemos considerar trilateral, ou seja, China, Rússia, Estados Unidos, em que os Estados Unidos estarão muito mais próximos da Rússia neste momento. Sabemos que o telefonema e a conversa entre os dois demorou bastante tempo e que não contou com nenhuma opinião da União Europeia. Quando falo União Europeia, falo sempre União Europeia mais um, que é o Reino Unido. Portanto, foi uma conversa aí com decisões unilaterais dos dois. Mas aquilo que eu penso, e as notícias já são hoje claras nesse sentido, é que Trump terá ajustado muita coisa para aquilo que Putin pretendia, para realmente dizer: eu consegui quebrar a guerra na Ucrânia, realmente eu consegui negociar 30 dias de cessar-fogo na Ucrânia, realmente fui eu que consegui.
Ou seja, ganhar o galardão, digamos assim, ter a medalha do ter conseguido.
Exatamente. Penso que é mais para consumo interno, ou seja, está muito focado sobre a política norte-americana, como percebemos agora, nomeadamente com várias medidas, com taxas e com medidas unilaterais de saída de várias organizações internacionais. Portanto, Trump fará um mandato muito mais para dentro, e para dentro é preciso ele dizer: fui eu que consegui acabar com a guerra. Mesmo para isso, os Estados Unidos se coloquem por baixo de Putin, o que para alguns setores norte-americanos não está a ser muito bem visto.
Este cessar-fogo é muito especial, um cessar-fogo parcial, e é cirúrgico, é o cessar-fogo que apenas suspende durante 30 dias os ataques a infraestruturas energéticas ou alvos energéticos, o que quer dizer que no resto do território ucraniano a Rússia pode continuar a bombardear livremente.
Vamos fazer análise em dois parâmetros. O primeiro é que a Rússia pode não fazer esses ataques, mas se os Estados Unidos também, do outro lado, condicionarem a forma como a Ucrânia ataca, será duplamente vantajoso para a Rússia, portanto, porque os Estados Unidos na realidade têm o controle da frente de combate a nível de informações e de intelligence, portanto, e isso é muito importante. O segundo plano que podemos analisar é que não nos podemos esquecer das palavras de Vladimir Putin, que disse há cerca de uma ou duas semanas que era muito difícil controlar, mesmo que houvesse um processo de cessar-fogo, era muito difícil controlar 2 mil quilómetros de fronteira. Portanto, ou seja, o que ele basicamente já está a antever é que ele vai sempre dizer: onde for quebrado o cessar-fogo, não foram tropas russas, não tem nada a ver connosco, mas sabemos que na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia há vários grupos ligados à Rússia.
Mas que não têm a bandeira russa, não é? São ligados à Rússia, mas que não têm o carimbo russo.
Portanto, será muito difícil controlar o que quer que seja nesses 2 mil quilómetros. Putin já anteviu isso, não é preciso ser um grande especialista militar para perceber, pelas palavras de Vladimir Putin, que ele não se compromete, que não haja uma quebra aqui ou ali, que pode ser grave ou menos grave, não é?
Em todo o caso, se for implementado este cessar-fogo, este acordo, representa uma desescalada, a primeira, neste conflito que dura há mais de 3 anos. Isso é de evidenciar, é de sublinhar ou não?
Temos que perceber sempre que numa guerra não ganha sempre aqueles que nós gostamos, não ganham sempre aqueles que são democratas, aqueles que respeitaram os direitos humanos. É assim, é a lei do mais forte, por isso é que se chama uma guerra e por isso é que a tentamos evitar a todo o custo. Para a União Europeia, para a Europa, falo da Europa, falo também do Reino Unido, é bom, não é? É bom que haja um cessar-fogo, mas dizer que a Europa não pode desistir, por um lado, do seu novo programa de rearmamento, no valor de 800 milhões de euros, mas também não pode desistir dos Estados Unidos. É muito importante se pudermos ouvir o que disse Mark Rutte quando Donald Trump, é quase uma masterclass daquilo que a Europa e a União Europeia deverão fazer na aproximação aos Estados Unidos. É dizer que, se estão a investir 800 milhões de euros, então os orçamentos NATO também vão aumentar para muito próximo, em alguns casos, ou em alguns casos ultrapassar, daquilo que Donald Trump previa, que eram os 5% no seu expoente máximo. Portanto, a União Europeia deverá continuar, os Estados Unidos hoje, estamos em março de 2025, continua a ser o nosso principal aliado e a Europa deverá ter isso em atenção, mas não deverá deixar de ter uma política muito, muito forte e agressiva no rearmamento dos países. E quando falo do rearmamento é a operacionalização deste programa, porque este programa será bastante difícil de implementar. Dou-lhe só um exemplo, se me permita. Tem, por exemplo, o caso da indústria militar francesa, como a Dassault, por exemplo, ou a Airbus Defence and Space, onde não são permitidos cidadãos não franceses trabalharem nesses projetos. Portanto, como é que nós vamos construir uma indústria militar europeia quando há estas restrições até dentro dos próprios países? E estou só a dar um exemplo, não é?
Como é que fica nesta fotografia a União Europeia e o Reino Unido?
A União Europeia e o Reino Unido, a partir do momento em que Trump tomou posse, foram completamente excluídos. Portanto, a União Europeia passou a ser um pilar isolado deste cinturão de forças tripartido, como eu disse há pouco, China, Rússia e Estados Unidos. Portanto, o objetivo dos Estados Unidos foi, e vê-se agora, não só militarmente, mas também com a aplicação de taxas, foi isolar a União Europeia. Portanto, a União Europeia, de certa forma, na relação com os Estados Unidos, está fragilizada, mas também tem dado boas respostas. Este programa, como falava há pouco, do rearme, é muito importante, mas dá-lhe só esta nota também. É importante que os líderes dentro da União Europeia e do Reino Unido comecem a pensar na pedagogia de guerra. O que é pedagogia de guerra? Não é só as pessoas que vão para a guerra. É que nós, para alocarmos 800 milhões de euros de programas da União Europeia a armamento e a defesa, esses 800 milhões de euros vão fazer falta noutro sítio.
Tem que vir de algum sítio.
Provavelmente nas políticas de coesão. Provavelmente vai haver muito menos fundos para países que precisam deles e que estão muito alavancados nos fundos europeus, como é o caso de Portugal.
Inclusive, essa questão em França é bastante falada, até porque se fala na questão do possível desvio de dinheiro da segurança social para reformas que possa ir para a questão do armamento, não é?
Sim, as sondagens mostram que mais de 50% das populações nos países onde foram feitas essas sondagens estão a favor do maior investimento na área da defesa. Mas depois, quando se explica às mesmas pessoas que isso provavelmente terá um impacto na sua vida em serviços de saúde, educação, etc., as pessoas recuam, porque na realidade o medo é um sentimento individual que depois se pode espalhar ou não. Quando perguntamos às pessoas que estão na Polónia ou que estão no Báltico, eles têm um sentimento. Mas se calhar as pessoas que estão em França pensam, ou que estão em Portugal, pensam que isto é uma realidade que nunca acontecerá.
Que não é longínqua.
Que é longínqua. E aquilo que eu acho é que, porque hoje em dia, como sabemos, a comunicação é uma das armas utilizadas, o que não acontecia noutros conflitos e o que não aconteceu noutros conflitos, como o Iraque, como o Afeganistão, como a Guerra do Golfo, embora um bocadinho diferente, mas neste momento a comunicação é uma arma. Como vimos que Zelensky conseguiu aguentar a bolha com a sua experiência em comunicação, ou que Donald Trump utiliza agora na área da comunicação para fazer o que utilizam um termo nos Estados Unidos, que é a metralhagem dessa informação para com os órgãos de comunicação social para dominarem a retórica. Portanto, também é preciso que a União Europeia adapte uma comunicação para que depois os seus líderes internos em cada país consigam realmente explicar aos seus cidadãos.
Ontem à tarde, Donald Trump falou longamente com Vladimir Putin. Hoje, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que anuncia que tem ele também um telefonema com o presidente norte-americano. O que é que se pode esperar deste encontro telefónico?
O que se pode esperar é que Zelensky seja informado do que se passou. Portanto, infelizmente, é isso que deverá acontecer. Donald Trump informará Zelensky do que se passou ontem e dir-lhe-á o que é que vai acontecer no futuro, porque a Ucrânia está completamente dependente dos Estados Unidos. Nós vimos, por exemplo, com a tomada de Kursk, eu estou só a falar apenas de uma coincidência, coincidentemente coincida, se me permite esta expressão, com o corte de informações na frente de batalha por parte dos Estados Unidos e da inteligência dos Estados Unidos. Portanto, na mesma semana em que a Ucrânia fica cega na frente de batalha, Kursk é tomada por condutas de gás, etc., mas deixa de haver informação, portanto, e os Estados Unidos aí são letais. Joe Biden e a União Europeia forneceram muito armamento à Ucrânia para que a Ucrânia se pudesse aguentar durante mais ou menos sensivelmente 6 meses, mas as informações continuam a ser geridas pelos Estados Unidos, os serviços de informação continuam a alimentar o comando de guerra na Ucrânia, e isso é essencial, e Donald Trump sabe disso, e quando é preciso vai ao nervo, e eu acredito que hoje a conversa será de informação do que se vai passar, e provavelmente Zelensky tentará negociar em termos comunicacionais para consumo interno também na Ucrânia, porque sabemos que ele provavelmente a seguir irá a eleições, o porquê de aceitar aquilo que Donald Trump irá impor.
A análise de Vítor Gabriel Oliveira, secretário-geral da SEDES Europa, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, ele que nos falou sobre os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia.
Artes.
Colonialism, 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 we shall fight until we win.
No pós-Segunda Guerra Mundial, numa altura em que os movimentos das independências estavam em pleno andamento em África, muitos pintores, escultores, mas também filósofos, escritores, poetas e pedagogos africanos, ouvindos das Américas, instalam-se em Paris, participando nas grandes correntes artísticas, como o surrealismo ou o abstracionismo, a partir dos anos 40. No entanto, esta passagem não tinha qualquer reflexo nas retrospectivas organizadas até hoje no Centro Pompidou, um museu parisiense dedicado à arte contemporânea. Esta reflexão levou os curadores do museu a idealizarem a exposição Paris Noir, aproveitando a ocasião para mostrar 40 obras adquiridas nos últimos anos pelo fundo dedicado ao continente africano, no seio desta instituição francesa. A entrevista à RFI, Eva Barrois de Cavel, comissária associada desta exposição, explicou que a palavra noir, o preto, vai muito para além da definição de uma raça ou de uma geografia, mas que a exposição agrega diferentes artistas que, devido às suas origens, foram vítimas de racismo ou subvalorizados no mundo da arte.
Nesta exposição temos também, por exemplo, afro-colombianos e afro-brasileiros, assim como cubanos ou dominicanos. É muito importante porque esta não é uma exposição sobre geografia ou raça. É uma exposição que trata de uma experiência comum compartilhada e estes artistas fazem parte da história. Para encontrarmos estes artistas, muitas vezes é levada a cabo uma investigação aprofundada sobre cada um, e a partir de um descobrimos outro, e um militante pela resistência muitas vezes leva-nos a outro militante. E descobrir estes artistas e fazê-los descobrir ao público foi o nosso mote, e posso mesmo dizer que descobrimos muitos mais, mas não conseguimos mostrar todos. Às vezes o público até pode achar estranho, já que a nível geográfico não ficamos só em África, mas não tem só a ver com ser negro e africano. Por exemplo, estamos a expor aqui um artista indiano, Krishna Reddy, que viveu em Paris vários anos e estava na cidade durante o Maio de 68 e foi vítima de racismo porque era constantemente confundido com o argelino. E as suas obras refletem isso. E assim, claro que nesta exposição não nos cingimos só a artistas de países francófonos, mas temos também lusófonos e artistas vindos de outras regiões.
A história desta exposição começa a ser contada em 1947, quando é fundada a editora Presença Africana, Présence Africaine, pelo senegalês Alioune Diop. Com a consciência negra a sedimentar-se à volta de pensadores como Léopold Sédar Senghor, com a participação de Aimé César, político, poeta e escritor da Martinica, e da sua mulher Suzanne, na revista Tropique. Juntam-se a esta efervescência artistas afro-americanos como o escritor James Baldwin ou o pintor Beaufort Delaunay. É neste clima que se realiza o primeiro congresso de artistas e escritores negros na Sorbonne, em 1956. Ao mesmo tempo, Sarah Maldoror, uma jovem francesa com origens na Guadeloupe, cria em Paris a primeira companhia de teatro para negros, depois de constatar, ainda como atriz, que só lhe davam papéis de empregada de quarto, tanto no teatro como no cinema. Foi exatamente no círculo da editora Presença Africana que Sarah Maldoror conheceu Mário de Andrade, escritor e fundador do Movimento Popular de Libertação de Angola, que viria a ser seu marido. Este encontro levou a interessar-se pelos diferentes movimentos de libertação nos países lusófonos em África, com a Maldoror a realizar algumas das obras cinematográficas mais emblemáticas destes movimentos, como Armas para Banta, rodado em 1970 na Guiné-Bissau, ou Sambizanga, rodado em Angola em 1973.
A escolha de Sarah Maldoror era óbvia desde o início para figurar nesta exposição. Por um lado, porque Maldoror é uma artista fascinante, mas também por causa de um aspecto realmente importante, que é o facto de a história de muitos dos artistas nesta exposição nunca ter sido registada ou cuidada pelas instituições francesas. Foi sim cuidada pelos próprios artistas ou por pensadores contemporâneos. Sarah Maldoror é uma figura extremamente importante neste aspecto. Trabalhámos com a sua filha, Anushka de Andrade, e foi Anushka quem nos emprestou algumas das obras da exposição. Teremos uma mostra de cinema com os filmes de Sarah Maldoror em abril, e ao longo da exposição vamos mostrando aqui trechos dos seus filmes. Ela tem não só esta faceta de colecionadora, mas também de documentarista, e queremos homenageá-la. Conseguimos restaurar os seus filmes e estamos muito interessados em continuar a estudar os seus interesses e como eles entram no seu cinema. E claro, o seu compromisso militante, que acho que também será celebrado durante a retrospectiva com muitos testemunhos, muitos convidados, entre eles artistas. Será um grande evento dentro desta exposição.
Peut-être, c'est une façon pour nous à cet endroit de lui rendre hommage aussi en tant que militante.
Entre algumas das obras dos fundos de Sarah Maldoror apresentadas nesta exposição, estão dois quadros do pintor angolano Vítor Manuel Teixeira, conhecido como Vitex, que se instalou em Paris em 1973. Vitex volta a Angola em 1976, tentando através da sua arte criar uma união nacional e concluiu, alguns anos mais tarde, uma tese de doutoramento na Sorbonne sobre este tema. A exposição estende-se até aos anos 2000, com muitos artistas e combates a passarem por Paris, como testemunham as obras de Victor Anissé, Basquiat ou o dominicano José Castilho. Mas esta é, sobretudo, uma exposição virada para o futuro, sendo a última a ser apresentada neste Museu Parisiense, antes de grandes obras de reabilitação, que deverão durar até 2030. Nesse momento, o desejo de Eva Barrois de Cavel é que o Centro Pompidou reabra as suas portas com uma nova visão da cultura e da intervenção social.
Tout à fait, exactement. C'est vraiment une exposition qui pour nous est un départ.
Esta é realmente uma exposição que para nós é um ponto de partida, como uma grande cartografia que serve de primeiro marco e que a partir de 2030 se vai desdobrar em propostas temáticas para o museu. Há muitos assuntos que podemos retirar daqui, desde o militantismo à questão da Argélia ou à questão da tricontinentalidade. São assuntos que precisam de ser abordados na sua totalidade.
Mais en valeur et qu'on va vraiment poursuivre le plus activement possible.
A exposição Paris Noir está patente no Centro Pompidou até final de junho. É o ponto final neste Magazine Artes. Até para a semana.
Et pour rappeler Harlem, le noir américain de Paris conquis par la baguette de pain et le paquet de Gauloise, il y aura toujours la voix d'une même mercée. Oh,
salut, hoje na playlist RFI a incrível seleção dos Grammys de melhor performance de música africana. E se esta seleção é incrível é porque este ano, à exceção do cantor americano de R&B Chris Brown, os artistas são todos nigerianos e foi a cantora Tems que foi premiada com o título Love Me JJ. A ola Afrobeats está a bombar, é indiscutível, e vemos isso na programação musical da RFI porque recebemos um número fenomenal de produções da Nigéria. Acabamos de ouvir Asake e Wizkid, que estiveram recentemente na nossa lista também e na lista dos Grammys. O cantor Burnaboy, que já foi premiado em 2021, entrou novamente na lista dos Grammys 2025 com a música Higher. E acompanhamos as novidades com um novo título super poderoso do Burnaboy, que acaba de ser lançado, Bundle by Bundle. Burnaboy e o resto da playlist RFI estão no nosso site e em todas as plataformas de música. Salut!
How I gonna say you dead here if I no see ya? Are you Johnson? Are you Johnson? Only base, kudu kudu meche meche. I trap a car where my mind no day. As long as it for my belly, me I'm okay. Vanity, everything I vanity. As I say, money day, vanity for my head. Bondo, bondo, bondo by bondo, 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 bondo by bondo. Lion no dey humble for jungle. Me I just dey do as I want to. Get my canna from Toronto. Check on my lord jumbo by jumbo. Ogbeni, he gave me long coat. That's when me throw the money with the drum. Bundle by bundle. Ogbeni, he gave me long coat. That's when me throw the money with the drum. Bundle by bundle. Ogbeni, he gave me long coat. That's when me throw the money with the drum. Bundle by bundle. Ogbeni, he gave me long coat. That's when me throw the money with the drum. Bundle by bundle. Who dem want to go? Today not today. Smarty way dem see one thing keep me up. Never too late. Baji, Oshé, Itamo, wa uti beti mo sunle. Daka sufe, ready balunde. Do anyhow as long as me they pay. Emi fe jaye today. Emi fe jaye. Why you tell another person waiting? I tell you. I always like to say the truth and shame the devil.
no dey for that kind level, cause I no get time for the people way to the Urukwan Lenu. Me, Mr. Nuba, nothing, I know they hear you. 100,000 people when I pull up for the venue. Why you be say I still dey also welu welu? When I get money like it only elu melu.
É o ponto final nesta emissão. Pode continuar a acompanhar-nos em www.rfi.fr/pt e também no Facebook, no Instagram e na rede social X, procurando RFI Português. Até amanhã.